Muito bem, de volta aqui com o CBN Esportes. Vamos juntos até às 5 da tarde com o programa e vamos já em contato com o nosso entrevistado, Amir Somoji. Eu acho que é assim que pronuncia. Especialista em gestão, marketing e finanças. Vamos entender melhor sobre o impacto da pandemia do novo coronavírus no futebol brasileiro e no futebol mundial. Como vai, senhor Amir? Boa tarde.
Olá, Marco. Boa tarde. Obrigado, é essa a pronúncia mesmo. Tá certinho.
Tá
prazer
certinho.
Poder falar com todos os ouvintes aí da CBN.
Tá certo, então, senhor Amir. Muito obrigado. Há alguns dias, o senhor e a sua empresa, a Esportes, divulgaram um estudo sobre o impacto do Covid nas receitas dos clubes. Quais são os principais dados, começando aí com o futebol brasileiro?
É isso aí, Marco, é verdade que foi a primeira vez que eu fiz um estudo que realmente me assustei. Eu estou aí há 20 anos trabalhando com números, trabalho com marketing esportivo sempre balizado em números, análise financeira e de marketing. E o que eu consegui perceber é que assim, o futebol brasileiro em 2019, fechou 2019 com o melhor faturamento da história. Os clubes, a elite do futebol brasileiro faturou 6,1 bilhões de reais, somado todas as suas receitas de televisão, patrocínios, transferências, bilheteria, sócio-torcedor, licenciamento, todas as receitas somadas dos 20 maiores clubes em receita do Brasil atingiram 6,1 bi. Se pensar todos os clubes, pensando inclusive Ponte Preta, Guarani, clubes da Série C, da Série D, 100 clubes, esse faturamento chegou a 6,8 bilhões de reais. Então, é um dado importante porque o futebol brasileiro passou por uma crise depois da Copa do Mundo, não crescia tanto, e aí começou, voltou a crescer e atingiu esse enorme faturamento. Aí chegou a Covid, como todos sabem, a gestão dos clubes é muito orientada para poucas fontes de renda. Em geral, os clubes dependem de televisão em primeiro lugar, transferências de jogador em segundo lugar, e aí, dependendo do clube, vai ter sócio-torcedor, caso de Grêmio Internacional, vai ter, por exemplo, patrocínio, no caso do Palmeiras, no caso do Corinthians, no caso de outros clubes grandes. E aí você tem receitas menores, como o clube social e a própria bilheteria, que também cresceu, só para o ouvinte ter uma ideia, em 2019, só sócio-torcedor e bilheteria superou 1 bilhão de reais. Então, quer dizer, de cara, a gente já tem um grande problema aqui com estádios com portões fechados, com a queda dos planos de sócio-torcedor. Você naturalmente teria uma queda grande nessa fonte de renda que é a do jogo em si, né? Que o Barcelona vai perder, o Bayern de Munique vai perder e os nossos clubes aqui também vão perder. Por outro lado, aqui nós temos um outro problema. Como não há uma diferenciação entre os clubes, em geral os clubes fazem o mesmo tipo de marketing. Dependem dos patrocínios de camisa, dependem da verba da TV. Então o que aconteceu? A televisão já avisou, estou sem receita, reduzi pagamento. Então houve uma perda drástica das receitas de televisão. O pay-per-view saiu uma matéria na UOL essa semana que a Globo perdeu 450 mil assinantes de pay-per-view. Quer dizer, uma enormidade. Se cada assinante desse está pagando entre 100 e 120 reais, entre 60 e 120 reais por mês. Então aí já dá para fazer uma conta do tamanho do prejuízo. Claro que isso tende a voltar com a volta das competições, mas nós não temos ainda a volta da Libertadores, a volta do Brasileirão. Por enquanto estão falando em estaduais, nem Copa do Brasil, as competições que mais valem. Então, qual é a grande conta que a gente conseguiu fazer? Projetando todo esse cenário de perda, no mínimo, o futebol brasileiro em 2020 vai perder 1,8 bilhão de reais entre bilheteria, sócio-torcedor, televisão e o mercado de transferências, que a gente não tem como projetar ele em 100%. Mas o mercado de transferências, segundo expectativa na Europa, deve ser reduzido em 40% em 2020. Por conta da pandemia, mesmo os times muito ricos também estão sofrendo. Então, naturalmente, vai haver uma perda. Então, a gente não sabe qual vai ser essa perda. Então, na minha conta, na minha projeção, esse mínimo de 1,8 bi pode ultrapassar 2,5 bi. Quer dizer, 2,5 bi seria a perda máxima, quer dizer, sairíamos de um faturamento de 6,1 bi em 2019, para um faturamento próximo aí a 3,6 bi em 2020, que seria uma catástrofe. Só para o ouvinte ter uma ideia, é como se a gente tivesse voltado para um faturamento próximo a 2010, 2011.
Deixa eu colocar o João Carlos de Freitas na linha. João Carlos de Freitas, podemos chegar aí a 2 bilhões e meio de perdas por conta da pandemia no futebol. Isso se for avaliar os times grandes, você imagina os pequenos, não, João Carlos de Freitas?
Sem dúvida, é o que a gente quase que diariamente, né, temos trazido também. É evidente que sem a precisão técnica, sem a visão científica, né, que o Amir está nos oferecendo, mas isso realmente é um fato, não só no futebol, mas a economia, de modo geral, ela vai passar por esse, acho que nós podemos até chamar de recessão. Quem nunca enfrentou uma recessão vai entender o que é uma recessão. Não é, é algo muito dolorido e provavelmente a gente vai passar mesmo, né? Acho que não temos, infelizmente, como escapar. E o futebol não é diferente, o futebol é um segmento, né? Ele é uma atividade também econômica. Agora, assim como a sociedade, né, ela experimenta essa desigualdade, o coronavírus ele veio aflorar, né, ele veio denunciar de uma forma contundente, sistemática, a nossa desigualdade. Isso vale para o futebol, porque o Amir deve estar estudando, já deve, Amir, estar prevendo, porque os grandes clubes, de um jeito ou de outro, eles vão com crise ou sem crise, mas eles vão sobreviver, né? Nós não vamos ter notícia de nenhum grande clube quebrado, falido, extinto. Isso nós não vamos ter. Os 12, ou sei lá, eu, 15 que nós temos no Brasil. Mas o segundo escalão, Amir, eu não sei se o seu estudo contempla, mas será um apocalipse. Eu estou prevendo aqui que nós vamos ter clubes médios para baixo e números com portas fechadas. Eu não sei se esse quadro, se esse cenário é previsto no seu estudo.
Foi uma boa colocação, porque, por exemplo, temos um caso de um clube emblemático do interior, estamos falando até de terceiro escalão, para não falar do segundo. O terceiro escalão, que fatura pouco e que gasta pouco, né, na cabeça do leigo, mas ele simplesmente fechou a porta. O Noroeste de Bauru, por exemplo, um clube tradicionalíssimo, que faz parte da história do futebol paulista e do futebol brasileiro, e que não tem por que continuar existindo nesse momento, porque se não tem estadual, não tem verba nenhuma, ele vai ficar pagando salário para não jogar, então ele não tem condição. Não é que nem o Corinthians, não é que nem o São Paulo, não é que nem o Flamengo, que pode pagar o salário do Gabigol, mas está com 70% e vai voltar agora. Mas não é isso. O clube não tem competição. Por quê? Porque o que foi colocado, muito bem colocado, é que o coronavírus simplesmente escancarou a falência da gestão do nosso futebol. E eu não estou falando da gestão financeira do Corinthians, ou do Flamengo, ou da Ponte Preta, ou do Guarani. Eu estou falando da gestão da CBF. Porque hoje, há muito tempo, né, saiu essa matéria, eu até retuitei lá no meu Twitter, que o São Caetano falou: olha, se não tem estadual, eu não vou jogar a Série D. Porque não, a única coisa que paga minha conta é o estadual, e eu prefiro ficar de portas fechadas. Quer dizer, o clube diz o seguinte: mesmo que haja competição, eu não vou participar. Eles abriram mão da vaga do Campeonato Brasileiro, ainda que seja da quarta divisão. O que eu quero mostrar com isso é a falência total e absoluta. Esse empréstimo da CBF, ele se adequa, por exemplo, a uma necessidade de fluxo de caixa de um Grêmio, que tem garantias, que tem boa administração, que foi um dos clubes que publicaram aí na imprensa, que recebeu, né, um pedaço aí de um empréstimo pequeno, só para cobrir a falta de fluxo de caixa. Nós não estamos falando da realidade do futebol. O Grêmio é um dos clubes melhor administrados do Brasil. É um clube que, mesmo que a CBF não tivesse feito empréstimo, ele ia dar seu jeito lá no mercado dele, no banco, com investidores, para não ter nenhum problema de fluxo de caixa. Essa não é a realidade do futebol brasileiro. Então, qual é a minha opinião? Eu acho que nesse momento era um momento de ruptura. Quer dizer o seguinte: os clubes menores teriam que ver, olha, realmente, a Federação Paulista não está me ajudando, a Federação Carioca não está me ajudando, a Federação Mineira não está me ajudando, não é essa a realidade, e olhar para uma nova realidade, que era a da União. Então, por exemplo, todos esses clubes de séries B, C e D não tinham que ficar esperando da CBF nada, tinham que se unir e eles organizarem uma competição própria. Então, qual é a minha opinião? Essa seria o grande momento, os clubes brasileiros se unirem. Então, acabei de ler hoje de manhã que os clubes da Turner, né, que assinaram com a Turner, se uniram, mas isso não resolve, porque é uma cisão, na verdade. Você tem a união de meia dúzia de clubes num contrato televisivo, mas você não tem a união dos outros, que são a maioria, que estão com outro contrato televisivo. Então isso é uma cisão. Você tem grupos menores unidos. Isso é ruim, porque depois vai ser difícil de juntar. Mas eu acho que os clubes do interior, clubes menores da Série C e D, deveriam estar hoje buscando se unir. E na CBF, em 20, em 30 clubes, porque na verdade se a CBF não cumprir com aquilo que eles querem, podia de repente organizar uma competição, como fez a Primeira Liga, e ir para cima, quer dizer, falar, se não vai ter estadual, eu vou fazer uma competição no segundo semestre que será mais rentável, por exemplo, do que jogar uma Série D tendo que ir até o Maranhão e sem ter a melhor condição financeira de fazer isso. Então, são só ideias, mas no fundo, o que foi colocado é a realidade. Não vai acontecer nada disso. O que vai acontecer é que muitos clubes, como eu comentei, do Noroeste, vão fechar as portas. Eu tenho informações aí no interior de São Paulo de vários clubes bem administrados, com histórico de boa gestão, que não estão suportando, porque o clube do interior não tem dinheiro para ficar um ano sem estadual, né? Ele não tem dinheiro para ficar nem um dia sem estadual, porque o estadual, para quem não sabe, é uma competição de 3-4 meses, né, para esse clube, e essa verba da TV do estadual acaba diluída em 12 meses, né? O clube tem que fazer sua operação de 12 meses, caber nessa verba de 3 meses e meio. Essa é a grande realidade.
O Amir...
João, só deixa eu interromper um segundinho, João, só para dar uma informação.
Pois não.
Que o ministro da Educação, Decotelli, entregou a carta de demissão ao Planalto. E o Planalto prepara agora o anúncio da sua saída. Então, mais uma crise no governo federal. Novo ministro da Educação, que foi nomeado há pouco tempo, em função aí de erros, de notícias erradas do seu currículo, acabou entregando sua carta de demissão. Daqui a pouquinho a gente vem com mais detalhes. Pode continuar, João Carlos e Freitas.
Tá bom. Eu me lembro do Leão. Uma. Quando chegou no Guarani, o Leão nem assumiu e foi demitido.
Bom, mas não errou no currículo, né?
Não errou no currículo. Foi demitido
então tá
porque queria mandar mais que o Beto Zinho, e o Beto não aceitou. Mas eu queria aproveitar a vivência e também a inteligência, a cultura econômica e esportiva do Amir, para abordar com ele um tema que eu acho que não é sem tempo. Amir, os nossos clubes, eles acabaram se acomodando nessas... A receita mor, né? O carro-chefe é televisão, aí por extensão você tem a bilheteria e por causa da televisão você tem também extensão em marketing, e assim esses três vieses aí eles compõem a receita de um clube. Em contrapartida, os clubes brasileiros, mesmo os clubes grandes, né, eles jamais se preocuparam em criar um mercado sustentável, um mercado, por exemplo, que não dependesse tanto da televisão e, por extensão, buscar essas verbas de marketing, né, ou até as bilheterias. Mas um mercado que tivesse essa independência. Eu acho que eles teriam condições. Porque o que a televisão faz hoje nada mais é do que fazer a gestão daquilo que no passado era obrigação dos próprios clubes. Mas como eles recebem, principalmente os grandes clubes, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, né, que são as maiores verbas, São Paulo, por aí, através da verba da televisão, eles vão né, entre aspas, se organizando. Aí quando vem uma situação de exceção, evidente que essa também não foi apenas o futebol, mas você disse bem, os clubes muito antes do corona, muito antes dessa pandemia, eles já estão em situação de insolvência, a maioria deles, né? E, no entanto, amigo, nós não temos um movimento, e olha que nós temos pessoas de muita inteligência, muito preparadas. Esse presidente do Atlético Paranaense, não é? É de uma visão, é de uma competência, mas nenhum deles se preocupa em estabelecer, em tentar criar um mercado entre eles, um mercado de cooperação, para depois, dentro do campo, vender a rivalidade. Eu não sei se eu fiz me entender, mas eu queria um parecer seu, porque você é uma pessoa, uma autoridade no assunto.
Você falou tudo. Eu acho que, por mais que a gente fale que isso é utópico, não tem como a gente não pensar o futebol em termos de união. Por uma questão óbvia, é diferente a competição de empresas para a competição de clubes. Os clubes precisam um dos outros. Então, que será da Ponte sem o Guarani? Que será do Palmeiras sem o Corinthians? O Flamengo sem o Vasco? O Real Madrid sem o Barcelona? Hoje o Bayern de Munique não tem um competidor à altura, isso é péssimo, ele foi 8 vezes campeão seguido do alemão, ninguém vai dizer aqui que isso é bom para a competição. Então é óbvio que a união dos clubes é que faz a diferença, mas aí eu volto ao final para a gente voltar depois para o tema. Eu ouvi de um amigo meu muito inteligente que falou uma verdade, que ele trabalha com futebol, e ele falou, o brasileiro está muito distante de ter uma visão comunitária, uma visão coletiva. Então, exigindo do futebol, que é um ambiente arcaico, conservador, antiquado, que tem uma visão contemporânea, moderna, de comunidade, de união. Então, estamos exigindo mais do futebol do que ele pode dar. Eu concordei com ele, mas eu ainda acho que esse é o caminho. Porque, por exemplo, a Fiesp. São Paulo só é o que é empresarialmente porque existe uma organização entre as empresas. Então não adianta ir lá uma empresa de um setor específico bater na porta do governo e reclamar da alta carga tributária ou dos juros. Todas essas empresas estão preocupadas com a carga tributária. Todas essas empresas estão preocupadas com os altos juros bancários. Então esse é o ponto, a pirataria, a organização, exportação do futebol para o exterior, atração de mais patrocínios, desenvolvimento de pesquisa. Podemos ficar aqui elencando mil assuntos que têm interesse coletivo. Onde que eles se separam? O torcedor do Real Madrid quer saber do Real Madrid. O torcedor do Barcelona quer saber do Barcelona. É aí. Então, o corintiano vai falar de Corinthians. O flamenguista de Flamengo. Mas, no que tange aos interesses coletivos, que é praticamente tudo que não seja a relação com o seu torcedor, a relação, no máximo, com o seu patrocinador, até a relação com a emissora de televisão, é coletivo. Por mais que sejam acordos individuais, é uma única emissora, é a que detém grande parte dos direitos. Então, por exemplo, se hoje estamos vivendo uma crise, e eu acho que é isso que me assusta e me preocupa, olhando para frente, é que nós não vamos ter a união dos clubes, que seria talvez a salvação da lavoura, ou uma vitória, um legado que ficaria, porque tem a união, mesmo durante a crise ganhamos isso, não vai acontecer. E tem, sei lá, daqui a 2 ou 3 anos, talvez tenhamos a união dos clubes porque estaremos em frangalhos. E esse é meu grande medo, que nós não fizemos agora e aí teríamos que fazer mais para frente numa situação pior. Então vou dar um exemplo, vocês vão se lembrar muito bem, a Copa União. Tivemos a Copa União, que foi um sucesso de público, de renda, era a primeira vez que os clubes tomaram a decisão de organizar sua competição em 87. Depois nós vamos viver novamente essa realidade em 2000 na João Havelange, quando de novo houve uma falta de controle institucional por parte da CBF e os clubes de alguma maneira puderam se organizar ou desorganizar, né? Parecia aquilo mais uma desorganização. Mas o que eu quero mostrar com isso é que assim, as oportunidades também estão aí. Hoje eu estou vendo clubes como Bahia, Fortaleza, Ceará, que são pequenos no âmbito nacional, se unindo para ganhar musculatura. Aí se unem ao Palmeiras, que já não é tão pequeno. Então eu acho que nesse aspecto, os clubes menores do que, por exemplo, Ceará e Fortaleza, que são hoje gigantes, emergentes, né? Para vocês terem uma ideia, eles faturam 100 milhões por ano, e há pouco tempo faturavam 20 milhões por ano, como qualquer clube pequeno do interior. Então foi um projeto de gestão que levou eles a esse patamar. Mas são clubes que estão lutando, na minha opinião, esse clube de 80 milhões, de 100 milhões por ano, é o clube que está lutando pelos clubes de 15, 10, 5, 8 milhões por ano que estão aí espalhados pelo Brasil. Então, não dá para esperar do Flamengo ou do Corinthians uma preocupação com esses pequenininhos. Então, eu acho que esses pequenos vão ter que pensar nessa união. É, eu sempre falei isso, a CBF faturava 500 milhões, os clubes faturavam 5 bi. Só que agora a CBF fatura 1 bilhão e os clubes faturam 6 bi. Então a diferença entre o faturamento da entidade máxima e os seus clubes está cada vez maior. Quer dizer, um clube, como o Flamengo, fatura próximo da CBF. Mas no geral, a riqueza da CBF está no caixa dela. Ela tem 700 milhões em caixa. Quando você soma o caixa dos clubes brasileiros, o valor é insignificante na comparação com a CBF. Então o que fica na minha como mensagem aí nesse aspecto é que a união não é que faz a força, a união é a salvação, na minha opinião, dessa situação gravíssima que eu mostrei, que as perdas de receitas serão como nunca na história do nosso país.
Senhor Amir, o senhor fala em união, né? E a gente vê o Flamengo, estou vendo uma notícia que chegou agora, Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou e o Flamengo vai ter um patrocínio master do Banco de Brasília por R$32 milhões nos próximos 3 anos. E outra coisa, né? O Flamengo está em guerra contra a emissora que detém os direitos de transmissão do futebol, que é a Rede Globo. O senhor não acha que o Flamengo está pensando só nele?
Pois é, o Flamengo, eu até fiz algumas matérias falando muito bem da gestão financeira do Flamengo e eu acho que realmente merece todos os louros, né, de uma boa administração, ótimos números, só que a gestão financeira não é tudo. Podemos falar da gestão de marca, podemos falar da gestão da organização, da instituição, e hoje, o que eu vejo o Flamengo? Num caminho muito parecido com o que o Corinthians trilhou na época do fim do Clube dos 13, André Sanches e todo o poder, a mídia toda, né, ouvia tudo que ele falava, ninguém discutia, ninguém questionava. Houve um isolacionismo do Corinthians e o Flamengo não. que o Flamengo, mesmo maior que o Corinthians, ele vinha numa reestruturação, então ele estava mais humilde. Então ele entendia, lembra da Primeira Liga? O Flamengo foi um dos artífices de participar da Primeira Liga, quer dizer, era uma Primeira Liga que tinha o Flamengo, então as pessoas respeitaram muito mais a Primeira Liga. E hoje, eu duvido que o Flamengo faria qualquer coisa em termos de união. Ele disse que está fazendo, mas primeiro ele está pensando em si. Então, o que eu vejo? Esses clubes, eles têm uma vida curta em termos institucionais, na minha opinião, porque quando as coisas começam a não dar certo, ou o título não vem, ou as finanças começam a se desencaixar. Tudo bem que o Flamengo vem de uma boa administração, mas os custos são altíssimos. Ele pode ter um descaixe, um desencontro de caixa em algum momento, como o do coronavírus. Meu próprio estudo mostra uma queda bem acentuada dos números do Flamengo. O Corinthians mesmo, que era o super poderoso na época do Ronaldo, podia tudo, fez estádio para a Copa. Hoje tem uma dívida monstruosa. São quase 800 milhões de reais de dívidas. Eram 400 nessa época áurea. E hoje o Corinthians tem um grande problema, que além da dívida operacional dele, tem a questão do estádio. Ele fechou com um prejuízo de 177 milhões em 2019. Isso só operacionalmente do clube, sem contar o estádio que é impagável. Então, o que ficou mensagem é que, às vezes, né, você não está olhando para o futuro. É, a própria Globo, eu acho que a Globo, por exemplo, deveria ter chamado os clubes na época da pandemia e ter chamado para si, falar, olha, vamos produzir conteúdo junto, vamos fazer receita junto, vamos criar aqui a Amazon Prime, a Netflix dos clubes. Ela nunca toma esse passo, ela espera a crise, e isso é o problema. Agora o Flamengo tem uma MP na mão. Então hoje nós temos uma desestruturação institucional por conta de N fatores, tem briga do governo, tem de tudo no meio, mas o Flamengo está associado a esse governo que não consegue botar o ministro da Educação, que não tem o ministro da Saúde. Então que Flamengo é esse? É esse Flamengo que nós queremos? Não, o Flamengo é a massa. Tem que pensar no pobre, tem que pensar na sociedade, não é um Flamengo de elite, né? Nós sabemos o papel que Corinthians e Flamengo têm. Nós estamos falando de 70 milhões de brasileiros que se declaram torcedores de Flamengo e Corinthians. Tem muito torcedor de baixa renda, que vive numa situação de dificuldade financeira e econômica, e o nosso governo não está preocupado com ele, né? E eu acho que é isso que é uma coisa que as instituições não pensam. Quando eu penso num Barcelona, num Real Madrid ou num Bayern de Munique, cada um tem os seus perrengues, mas todas as marcas representam de forma bonita, de forma articulada, de forma respeitosa, né, as cores do clube. Então, por exemplo, só para dar um exemplo de uma coisa super legal que eu tenho citado em algumas lives, eu assisti uma live do diretor de marketing do Atlético Nacional da Colômbia, que é um baita clube, que indiscutivelmente fez um baita de um posicionamento em relação à Chape, e que foi muito bem visto pelo mercado brasileiro, mas ele não faz só aparecer, ele faz porque ele tem essa identidade. Por exemplo, o Atlético Nacional cedeu o ônibus da delegação para profissionais da saúde poderem usar com protocolos, com segurança, o ônibus, né, da delegação, em vez de usar serviço de transporte público. Então, só para mostrar que é mais simbólico, claro que o ônibus da delegação não resolve o problema do transporte dos profissionais da saúde, mas mostra que simbolicamente o time está trabalhando em prol de um problema maior, que é a pandemia, que é o coronavírus. Então, imagina se todos os clubes brasileiros cedessem seus ônibus com protocolos de segurança para profissionais da saúde não terem que usar ou até infectar o transporte público. Só um exemplo de como nós estamos remando contra a realidade, né? E tem o Bahia, que é um baita exemplo de clube que se posiciona, mas no fundo é um caso isolado. A grande maioria faz por pro forma, não faz porque acredita que fazendo bem as marcas patrocinadoras vão apoiar, a televisão vai falar bem, as emissoras de rádio vão entender, né, o papel do clube na sociedade, vão falar bem, porque a vitória agora não é em campo, a vitória é fora dele, é aí que os clubes brasileiros erram, porque eles não são bons fora de campo, eles ainda são razoavelmente bons dentro de campo, mas na gestão eles falham muito, está certo na gestão financeira, como é o caso do Flamengo, erram profundamente na gestão da sua marca e na gestão institucional do seu negócio, e essa é uma questão que mata muitas marcas pelo mundo, né? Uma má gestão que acaba afetando papéis na bolsa, faturamento, fidelidade do consumidor, e é isso que o Flamengo e outros clubes não entendem ainda, mas vão entender, não tem a menor dúvida, no futuro próximo.
Ou seja, nesse período da pandemia, ao invés dos clubes do Brasil, estou falando de uma maneira geral, entrassem nessa luta, fizessem algum trabalho social, ajudassem a população e não se preocupassem em saber quando que o campeonato vai começar, se a bola vai começar a rolar, quando que eu vou poder treinar, eles ganhariam muito mais visibilidade e até mesmo conceito perante as empresas?
Não tinha a menor dúvida. Eu tenho lá no meu canal do YouTube da Esporte Velho um bate-papo que eu fiz, entre outros, com um executivo de marketing da Coca-Cola, que é o VP de patrocínio da Coca-Cola, um brasileiro, que mora em Atlanta, o Ricardo Forte, um especialista em patrocínio, ele falou uma coisa que para mim ficou emblemática. Ele falou: os dirigentes não têm ideia do que o extracampo que eles produzem de negativo, de más notícias, de polêmica, de frases mal colocadas, de briga na imprensa. Todo esse extra-campo, como atrapalha a atração de bons patrocínios. Então, é verdade, ele está certíssimo, que nenhum patrocinador do porte da Coca-Cola patrocina um clube brasileiro. É tudo médio, pequeno, desconhecido, marcas pequenas, sem importância. Então, por que a gente não ouve esses especialistas, que inclusive moram fora, e que explicam o mundo através dessa experiência maravilhosa que é a relação de marcas patrocinadoras com seus patrocinados? Então, a Coca-Cola tem 3 décadas de patrocínio com a FIFA, com o COI, com ligas americanas. Quer dizer, será que ele não sabe nada mesmo? E antes de trabalhar na Coca-Cola, ele trabalhava na Visa, que é um dos patrocinadores também mais ativos do mundo. Então, o que me parece é que a gestão dos clubes brasileiros está muito desorientada do ponto de vista de estratégia. Sabe-se muito, né, de futebol, que eu não concordo, mas ainda sabe-se muito de futebol. Eu acho que outros mercados, como a Colômbia, que eu citei, Uruguai, Argentina, Chile, podem fazer futebol até de mais qualidade que muitas vezes o brasileiro, gastando infinitamente menos. Eu faço comparações entre os times latino-americanos. Não é que o Palmeiras ou o Flamengo gastam muito. Eles gastam 10 vezes mais que um grande clube em dólares, falando um clube argentino ou um clube colombiano. Então, será que nós somos tão bons assim? Ou nós estamos só irrigando com cada vez mais dinheiro? É uma má administração, porque os clubes fecham com prejuízos enormes. Então, eu não posso acreditar que esse modelo de prejuízos enormes é uma boa administração. Então, até no que eles se dizem bons, não está tão bom, porque o Brasil, ainda que seja o maior exportador de jogador do mundo, não é nem de longe o que mais fatura com a venda desses atletas. Quem vende e quem fatura mesmo são os times europeus, né? Como a gente fala, que engorda o gado, compra ele magrinho, compra, né, o saca do café verde, aí torra o café, né, que seria o nosso Neymar. Então, o Neymar foi vendido por R$63 milhões do Santos para o Barcelona. E foi vendido do Barcelona para o PSG por US$250 milhões. Quer dizer, R$63 milhões para R$1 bilhão. Quer dizer, então, é isso. Essa é a gestão, essa é a diferença entre o que é jogar num time como o Barcelona e Real Madrid do que como jogar com um time como o Santos, Corinthians ou Flamengo. Ainda que o Flamengo tenha se valorizado, mas o Flamengo nem de longe é uma vitrine jogando contra o Boa Vista numa quarta-feira à noite no Maracanã, vazio.
Senhor Amir Somoj, especialista em gestão e marketing e finanças esportivas, obrigado por atender a CBN Campinas e obrigado também por esses esclarecimentos e que o futebol brasileiro tome vergonha na cara. Uma boa tarde para o senhor.
Valeu, obrigado. E aproveitando a pandemia, porque assim, agora acabou essa era dos grandes números, acabou, né? Porque agora nós estamos falando em cortes brutais. Pensa só o Flamengo, que faturou, graças a um grande ano, US$950 milhões em 2019 e projetava para 2020 pelo menos US$150 milhões em bilheteria e estádio. US$150 milhões que acabou. Quer dizer, então olha a situação. Os caras falam muito do pequeno, do médio, claro, o pequeno e o médio vão sofrer muito. Eu fiz um bate-papo com o presidente do Bahia ontem. O Bahia, entre sócios e bilheteria, faturou US$44 milhões. É uma receita próxima da televisão. Então, o que acontece? O Bahia está fazendo o quê? Aquele sócio digital, visando exatamente minimizar o estrago da perda de receita social com causa da pandemia. Então, que fica a mensagem que quem não se mexer, quem ficar esperando a pandemia passar por cima, vai ter uma queda de receita que pode superar os 50% em relação a 2019.
Muito obrigado. Uma boa tarde para o senhor.
Valeu. Obrigado. Boa tarde.
Até mais.